That's gotta hurt.
O que vocês acham que a internet mudou mais? Qual indústria a internet mais modificou? A internet, né, como possibilidade de serviço, funcionalidades e tudo mais.
Comunicação.
Comunicação, com certeza, né?
Entretenimento.
Entretenimento, e aí a gente pode ir para várias áreas, né, do entretenimento. Bancos? Bancos, né? Caraca, muito que mudou do banco aí. Se bem que a gente ainda continua tendo que ir no banco.
Tem umas coisas que é obrigatório ir no banco, mano. Trocar o token, mano. Ai, que ódio,
caraca. Eu fui uma vez no banco, mano. Desde que a pandemia começou aí, foi só pra registrar o meu internet banking, tá ligado?
Então, eu odeio isso
aí, mano.
Mas saber que aquele banco com a cor vermelha...
Tá pouco banco que tem cor vermelha.
Tem, viu? Vários, é.
Tá três.
Começa com B, ele. Conta pessoa física, você pode registrar o token do celular no caixa eletrônico. Não precisa ir na agência, não.
Não, mas isso todos são.
Não. A pessoa jurídica, não. Tem que...
Ah, jurídica, tá.
Tem que falar lá com né, o gerente lá e tudo mais, pra ele... É pra ele fazer a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, no fim das contas. Dá os números pra você, você digita lá e pronto, tá liberado. É meio burocrático demais, né? Eu sei que é questão de segurança, né? Mas...
Segurança. Segurança chama, preciso bater a meta de vender meus produtos aqui pros clientes.
É.
Aí ele quer um jeito de você ir fisicamente, tal qual um Australopithecus, até a agência.
Ah, mas foi isso que eu fiz, Evandro. Eu fui ao banco que eu troquei de celular, e aí o cara falou assim, ó, tá aqui, pronto, tá ativa. Você não quer comprar um carro, não?
Do nada,
assim, aleatoriamente.
Opa, tem um consórcio aqui, tem não sei o que, seguro da casa, é importante. Joga puta ziga na sua vida já. Nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa.
Esse bagulho é meio intrusivo, né? Não, tipo assim, eu também fui uma vez tirar uma grana na boca do caixa, assim, o cara falou, você não tá querendo fazer uma capitalização, sei lá o que. Quer dizer que esse cara sabe que eu tenho dinheiro no banco, né? Porque você tá olhando
a vida real, mano.
Felipe, rapidão, Bruno.
Não, é maior pilantragem. Não caiam nesses
planos de
capitalização, mano.
Quando eu fui comprar o apartamento, eu dei uma entrada que era quase metade do valor do apartamento. Só que aí eu precisei mover o dinheiro de um banco pro outro banco. A hora que o dinheiro caiu nesse outro banco, que é esse aí que o Jandir tá falando, vermelhinho, começa com B, o banco automaticamente pegou meu dinheiro e colocou em aplicação, sem eu saber o que tava acontecendo. Aí eu olhava no extrato, cadê o dinheiro? Aí eu, mano, os caras estão de brincadeira. Aí eu fui até lá, o cara, não, é pra sua segurança, porque é um valor alto desse jeito, é melhor aplicar, não sei o quê. Eu falei, ok, mas eu não autorizei. E eu preciso desse dinheiro em outro lugar, não é pra fazer aplicação. Aí ele usou lá os códigos dele de gerente e tudo mais e resgatou de volta pra minha conta, tá ligado? Mas, mano, ridículo, você é louco. Como os caras fazem isso com o meu dinheiro?
Pois é, não, esse é o melhor pro seu dinheiro. Não, meu filho, melhor quem sabe quem vai usar sou eu.
Exato.
Eu acho muito bizarro, quer dizer que o cara tá tipo assim, tá olhando sua conta pra caralho, assim. Tudo bem que, claro, tem acesso e tudo, mas eu acho bem intrusivo essa parada, cara. Quem eu tô vendo que você tem um dinheiro aí, você não
olhando,
quer...
Olhando, meu filho, tem, porra, tanta coisa que banco faz que a gente não tá nem
pois ligado. É.
É, mas assim, os bancos, eles acabaram passando... Foi uma mudança muito grande que a internet trouxe, né?
Oh, parada
de fazer transferências, recebimentos e tudo mais. Isso foi muito, muito interessante pra mudar o mercado mesmo dos bancos. Mas se a gente pensar em entretenimento... Caraca, a gente tava conversando antes, né? A música, eu acho que é uma das que mais mudou. Principalmente a ordem natural das coisas. Qual era a ordem natural? Era, o artista fazia um disco, você comprava um disco e ouvia a música. Dificilmente aqui no Brasil vinha... Né, a não ser em grandes festivais, tipo Rock in Rio, essas coisas assim. Dificilmente tinha um show internacional com tanta frequência, né? Com seguida, assim. Depois que acabou a parada da venda dos discos, a galera não quer saber de disco, ela quer... poder assistir no YouTube, ouvir no Spotify, os caras tiveram que começar a rodar o mundo mesmo, de verdade, pra ganhar dinheiro fazendo show, né?
Facilitou muito a galera andar pelo mundo também, né? Andar de voo é muito maior. A chance de você conseguir medir o interesse do artista em cada país ficou muito mais fácil, né? Porque às vezes era um risco, né? O cara, às vezes ele não tinha tanta ideia do que ia, nesse caso, render pra ele aqui, sabe? Hoje em dia é muito fácil, pô. Hoje em dia qualquer artista aí tem o Come to Brasil no Twitter o tempo inteiro aí, sacou? Então, o cara tem como pelo menos medir um pouco de interesse do público nessa parada.
Mas a internet, ela acabou trazendo isso, né? Porque como as pessoas começaram a baixar os discos, né? É o Torrent, né? E aí a discografia inteira do Michael Jackson, do Queen. E aí a galera, meu irmão, a gente precisa ganhar dinheiro, tem que voltar a ganhar dinheiro com música.
O Emule, mano, o Emule cantava, o Emule e o LimeWire.
Kazaa. Steve Jobs e o Emule. Não, tem o Kazaa, né? Kazaa, Morpheus, todos eles. É o Napster mesmo, né?
É, o Napster foi o primeirão.
E aí o Steve Jobs falou assim, meu irmão, a gente tem que voltar a capitalizar essa parada aí. E aí ele criou lá o iTunes, o iPod, que fez a galera ressignificar o consumo de música, né? E aí, com a consequência disso tudo, até a gente chegar no Spotify que, né, você paga uma mensalidade e tem tudo, né? Todas as músicas do mundo.
Então, é, não tem todas as músicas do mundo, mas tem provavelmente o que você quer ouvir, tem lá, né?
Sim. Bizarra a comodidade, sim, né? Como que ela, exato, muda as coisas.
Muito,
mano.
Muito.
40, eu tenho ainda num HD antigo meu aqui, 40 e tantos gigas de música que eu baixei todos eles. De graça, obviamente. Só que hoje em dia eu pago o Spotify de uma, porque é simplesmente comodidade.
Essa é a genialidade de quem cria esse tipo de serviço, porque quando você cria algo e você quer falar assim, eu quero endereçar um problema, e aí você tem que se perguntar como eu vou, o que eu quero criar não é um produto, eu quero criar comodidade, eu quero, por que que as pessoas vão usar o meu serviço? E é isso, por isso que mesmo você podendo piratear música, você podendo piratear filme, por isso que as pessoas assinam Netflix, assinam Spotify, porque é muito mais prático ali, né? Você exatamente assinar um serviço e simplesmente poder oficialmente acessar do que ficar correndo atrás de torrent, do que disso, daquilo. Você pode não achar tudo que você quer, mas algumas das coisas que você quer achar vão ser tão fáceis de acessar que você não se importa.
É.
Entendeu? Ele faz você falar assim, cara, eu vou pagar pela comodidade, mesmo que eu possa ter acesso a isso aqui de graça através, tipo assim, de pirataria, entendeu?
O botão do Netflix vem no controle da TV hoje em dia, tá
ligado? Sim,
coisa mais fácil.
Olha a mudança.
Você tem que apertar um botão no seu controle, né?
Mas, por exemplo, Bruno, na época do iTunes, o grande lance era, você não precisa comprar o álbum inteiro se você vai ouvir só uma música.
Ah,
você ia lá e pagava 99 centavos e na música que você gostava e ouvia que nem um louco aquela música e você achava que era um negocinho, porque realmente tinha isso. Pra você comprar um disco físico, você tinha que ir até a loja, comprar e você pagava, sei lá, R$50. Porra, eu já cheguei a comprar CD na Gloriosa Galeria do Rock aqui em São Paulo e pagar 70 conto, mano. E um CD. 70 conto pagou o quê? 2-3 meses de Spotify, tá ligado?
Sim.
E eu tenho o que eu tenho dentro no meu celular. O lance do celular ficar mais, smartphone ficar mais acessível também, causou isso, né?
O celular não seria a mesma coisa se não fosse a internet, né, mano? A internet transformou tudo, né? Porque o celular, ele virou um novo computador, né? Que tem todos os recursos. Aliás, você deixa de ter câmera de... Ah, antigamente a gente tinha lá, CyberShot, né?
Aí GPS, tinha lá, mano. Vocês chegaram a comprar o GPS, o aparelho de GPS?
Teve um, né?
Tinha, aparelho de GPS.
Eu
tinha
tenho...
também os MP3 só pra música, né? MP3
sim,
player.
Eu tive alguns.
E aí você tem tudo isso dentro de um celular, né? E muito mais, né? Calculadora, tem tudo que você pode
imaginar. A gente só usa outra coisa, por exemplo, a gente só sai do celular pro computador se for uma coisa que for também gerar mais comodidade, né?
Sim.
Por exemplo, você quer usar um mouse, um teclado...
Digitar no teclado,
pra, tudo, né? Porque se não for mais cômodo usar o computador, você vai usar o celular, porque ele no geral é mais cômodo, né? Depende da maioria das atividades que você for usar. É tudo movido por cara, é bizarro. É tudo movido por UI e UX, né? Interface e experiência de usuário, mano. Tudo. A internet, ela é uma parada que mudou essa ideia, né? De como você interage com as coisas, como você usa essas coisas.
Sim.
É, e esse lance da comodidade do celular. Cara, eu lembro na época da loja lá que eu trabalhei na loja, a gente cansava de vender aparelho, sei lá, 2-3 por semana. Na seguinte situação, ou a pessoa tinha acabado de ser roubada e ela já ia direto pro shopping comprar outro aparelho, ou elas esqueciam no banheiro do shopping e alguém pegava. E aí, tipo, a pessoa não conseguia ficar 10 minutos, mano, sem o celular. Ela chegava falando assim, quero ver aquele aparelho ali, porque eu deixei meu celular no banheiro e pegaram. E, tipo, de tão dependente que a gente virou dessa porra.
Bizarro, mano. Nossa, eu lembro a última vez que eu perdi um telefone, foi num carnaval no Rio de Janeiro até, eu fiquei uns 4, 5 dias.
Hoje em dia tá tudo ali, né? Comunicação.
Foi até meio libertador, assim, de certa forma.
É bom tentar usar menos, mas, cara...
Mais do que tá isso, eu não sei se eu aguentaria ficar também, não.
As próprias... A comunicação entre a gente, né? Tipo assim, antigamente a gente usava MSN, tinha que estar no computador, o Mirk,
sim,
né? Aqueles chats e tudo. Aí depois foi tudo pra sua mão por causa da internet mesmo, né? A internet nos celulares. Então, essa modificação toda de costume, né? De costume com a sociedade, a internet trouxe muitas divergências. Até o próprio fato de... das jogatinas online, né? Os videogames antigamente não tinha conexão à internet. Depois que chegou a internet, a gente passou a jogar com a galera. Antes, o jogar de dois ou de, né, com quatro pessoas ou com 10 pessoas era só em locadora, né? Era a possibilidade de você jogar na locadora com os amigos todos reunidos, depois à distância. É, se você pensar também que, em termos de entretenimento, a Netflix ela chegou como locadora de DVDs, né? Você tinha um plano,
físico,
pagava,
né,
mensalidade, e o cara entregava o DVD lá em alguns lugares, aí tinha espalhado, principalmente nos Estados Unidos, né? Tinha espalhado vários lugares pra você devolver as paradas da
Netflix. Tem bons Netflix. Pontos de coleta, né? Igual tem, sei lá, bicicleta
Red hoje em dia. Né? A ideia do Netflix começou no Redbox.
E aí eles perceberam assim, cara, isso aqui é massa, tá funcionando, a gente já é uma das maiores, mas vamos tentar colocar os filmes pro pessoal assistir na internet. E aí modificou tudo, né? O mercado de streaming não é o mesmo sem Netflix, e por mais que possam existir outros streams melhores no futuro do que a Netflix, ela tem esse ponto na história da indústria do entretenimento, que é a que começou tudo isso, né? Já existiam outros streams, né? Eu lembro que até que aqui no Brasil tinha a Netmovies também. É, outros streams já estavam começando a surgir e se fortalecer, mas foi a Netflix que começou a chegar com o pé na porta, assim, e mostrando que era possível você estar na sua casa e meio que alugar com uma mensalidade e poder ter acesso a esse monte de coisa, né? Então, a internet, brother, ela trouxe tantas modificações, e se você pensar que até o dinheiro ele muda. A forma que a gente usa dinheiro, porque antigamente era assim, né? Ah, vamos pra tal lugar. Pera aí, não, a gente tem que passar no caixa eletrônico
pra tirar dinheiro. Isso é uma loucura, mano. Sacar dinheiro.
Vai viajar, não sei pra onde.
O papel já deveria ter deixado de existir faz tempo, pois né,
é, gente? Não, e vão lançar a cédula de R$200, né, mano?
Não, não vai deixar de existir nunca, porque sempre vai ter a pessoa que não sabe mexer no celular ou... Bruno, é importante lembrar que no Brasil tem locais sem saneamento básico. Exato. Então, assim, o dinheiro de papel, eu acho que não vai deixar de existir nunca.
Não, tinha que deixar, mas... pelo menos pra cartão. Cartão é fácil, a pessoa ter, pode chegar pedindo correio no correspondente bancário.
Mas tem muita
bancário.
Gente que ainda tira, mas, tipo assim, até comigo, por exemplo, mexo com alimentação. Eu ainda recebia uma parcela de dinheiro, mas sempre foi menor do que outros pagamentos, os pagamentos digitais. Mesmo desde que eu comecei em 2017.
A empresa que coloca cartão, o sistema de cartão, ele acaba virando prioritário, né? No fim das contas, assim. Porque muito mais prático,
fácil,
né?
É mais fácil para os dois, para o cliente. É. Mas, por exemplo, o tiozinho que eu lavo o carro aqui na frente de casa, ele só aceita dinheiro. E ele tá ok com isso. Aí a única coisa do mês que eu saco dinheiro é quando eu vou lavar o carro. Porque o velho cobra barato, lava da hora, e eu quero lavar lá, até para prestigiar o comércio local e tal. Aí eu vou lá, toda vez eu saco R$50, ele paga, ele cobra 30 conto, mano. E dá um puta talento no carro, saca? E ele não quer maquininha na vida dele.
Meu pai sempre diz assim, ó, você vai sair pra qualquer lugar, tenha pelo menos um dinheirinho na carteira, porque vai, porque ele é das antigas, né? Ele não gosta então. Muito desse negócio, mano, do cartão.
Nessa época da pandemia, eu tô com a mesma nota de R$50 na minha carteira, facilmente tem uns 4 meses. Né?
Pois é.
Não uso, mano, pra nada.
Não, mas foi isso. Esse tiozinho
é a melhor forma de guardar dinheiro, né? Você tirar e deixar na carteira, é isso.
O tiozinho cobra 30. Ah, o lugar que eu corto o cabelo também não tem maquininha, você tem que pagar. E eu pago R$10 pra passar a maquininha no cabelo. Aí teve um mês que eu saquei 50, aí eu paguei 30 do tiozinho que lavou o carro e mais 10 do cabelo. Aí virou outro mês, eu tava na carteira ainda, com os R$10 que eu saquei no mês anterior, tá ligado? Aí eu pensei, talvez seja melhor sacar 80 e já resolver 2 meses. Porque o dinheiro só vai pra isso.
Pois é, mas esse tipo de acesso, né, ela é muito interessante. Serviços como o próprio PicPay aí, se você pensar que hoje eu consigo pagar o Evandro assim, né, eu disse, Evandro... Evandro me emprestou ali R$50 quando a gente foi, eu fui pra São Paulo e ele pagou um hambúrguer. E aí Evandro, eu transfiro pelo próprio aplicativo pro Evandro. Né? Você tem dois usuários desse aplicativo do PicPay e eu transfiro pra ele. E tá feito, né? É uma carteira do
Davi. Sai da sua carteira, vem pra minha carteira, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Inclusive, se eu precisar do dinheiro pra sacar pelo PicPay, dá pra sacar, sabe? Então, acaba isso. Ela vai. O serviço ele vai melhorando o seu dia a dia, a facilidade desse acesso todos os dias. E a tendência é essa, cara. Vai chegar um dia que vai ter lá. Tem o chip no seu braço. Você consegue sacar dinheiro.
É se você pensar que a gente vai deixar de ter o dinheiro pra ter crédito, né? São créditos que você vai ter.
É, acaba sendo isso, né? Porque hoje em dia.
Sempre foi, né? Na real, a troca básica de trabalho sempre foi essa.
Sim. Porque o dinheiro que você recebe, dinheiro, o que você usa? Pra pagar o cartão. Que você usou o cartão pra pagar outras coisas. Então.
É. Mas imagina aí, imagina que esse nosso sistema... Ah, tudo bem que, né, podcast só existiria se tivesse internet, né? Não tinha outra forma de... Sim. A não ser que a gente tivesse uma rádio pirata, né, e ou fizesse parte de uma rádio... Né?
Gravar a fita cassete e sair distribuindo por aí.
Imagina. Exato.
Agora, imagina o nosso sistema lá de assinantes do PicPay se fosse manualmente. O cara teria que mandar R$15 pelos correios.
No envelope.
Não. Antigamente, por exemplo, a indústria de videogame que a gente tava falando, o segmento todo de jogos indies só conseguiu explodir porque as pessoas passaram a conseguir vender o jogo pela internet. Porque sempre teve pessoas fazendo jogos de forma independente. Uma pessoa fazendo um jogo, sempre existiu.
Sem conseguir vender, né?
Só que não conseguia vender, você tinha que fechar... É, tinha gente que mandava pelo correio. A pessoa via na internet, ó, gostei, vou pagar aqui pelo qualquer serviço que tinha na época de pagamento, nem sei o que, como é que a gente fazia. A pessoa via, pegava o recibo, beleza, mandava pelo correio, os disquetes, o CD, o que fosse. A internet mudou, e aí hoje em dia a gente tem uma fatia gigante do mercado de videogame que só existe porque as pessoas conseguem vender os jogos pela internet, né?
Inclusive assine, tá? Assine o 99 Vidas no PicPay, pesquisa lá 99 Vidas e faz a sua assinatura por R$15 que você recebe mais de 110 edições do 99 Vidas bônus todas as semanas. Aliás, não são 110 edições todas as semanas, tá? A gente tem 110 edições.
Meu Deus, imagina!
Caraca. E uma edição do bônus. Cara, sai uma edição nova do 99, sai uma edição do 99 Vidas bônus. E tem semana assim que você fala assim, 99 essa semana nem foi tão bom, mas o bônus com certeza eu sei que você vai curtir.
Sim, é, o pessoal fala isso, que tem semana que o bônus é melhor que o próprio cast.
Exatamente, exatamente. Vambora, eu sou Júlia de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready, go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Atira! Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco,
gol, animal!
Morreu!
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Excellent snake. Jurandir, Jurandir, Jurandir! Antes de você começar, cara...
Meu Deus do céu, que susto, mano! Caralho!
Sabe o que você precisa fazer pra evitar entrar nessa vida de crime, Jurandir?
O que, seu Bruno Carvalho?
Você precisa perseguir uma carreira. E sabe onde você vai ter oportunidade de conseguir a sua carreira que vai te tirar desse mundo das ruas?
Aonde, seu Bruno Carvalho?
Na lua!
Momento Alura aqui no 99 Vidas, rapaz, pra gente passar um recado, Bruno. Ainda tá no, na Alura? Tá no negócio. Vamos falar sobre imersão carreira tech. Cara, fica ligado. Inscrições gratuitas até o dia 6 de setembro. Lembre-se, gratuitas. O Paulo, que é CEO da Alura, tá trazendo mais de 20 experts em tecnologia. Vem gente do Nubank, vem gente da Netflix, vem gente da Magalu e de várias empresas famosas desse país para falar sobre carreira. Lembre-se, gratuito. E inscrições, né? Cara, as inscrições estão abertas aqui apenas até o dia 6 de setembro. alura.com.br/imersão carreira ou link que tem aqui na postagem. Recomendo demais, inclusive quem já tem carreira, não, tô aqui plena minha carreira, faça parte desse movimento aqui para você ter um novo vislumbre sobre o futuro, sobre novas carreiras.
E não só isso, Júlio, o mais bacana é que quem fizer a inscrição vai ter acesso a uma comunidade exclusiva e vai poder trocar uma ideia com todos esses experts do programa, entendeu?
Exato.
Não é só, ah, eu sou um profissional de sucesso, mas quem sabe você não pode receber aquele toque que vai levar a tua carreira pro próximo nível na área de tecnologia, né?
Isso, alura.com.br/imersão. Eu sei que tem gente que não sabe escrever imersão, pensa que é com cedilha, pensa que é com dois S's, não é, tá? É I-M-E-R-S-A-O carreira, tá? /imersão carreira. Você vai, cara, enlouquecer com esses nomes, os maiores nomes do mercado. É isso. A Lula tá trazendo os maiores nomes do mercado de graça pra você.
Totalmente de graça. 100% na faixa.
Exato.
Thank you.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, olha só, quem diria, estamos de volta quebrando um tabu nesse 99 Vidas. Que nós vamos falar de um jogo que nós já falamos, que nós vamos estrear uma série chamada Remake. Vai ser bem uma série, né? Não vai criar uma série, não. Esse negócio de que tudo tem que criar uma
série.
Né?
A cada 7 edições e meia vai ter uma remake.
A gente vai criar, né? Vai começar a fazer costumeiramente.
Não, vai criar série, só não vai definir uma periodicidade.
Exatamente. Mas não uma série, tipo assim, será que vai ter um menu assim, remakes?
Sabe uma série boa? Lost.
Não precisa de remake, inclusive.
Precisa sim, na sexta temporada de um
remake. Já não tem um Lost genérico aí que passa na Globo, no Globoplay, sei lá?
Ah,
tem,
é aquele.
Tem uma galera de avião também, que sumiu.
Do voo.
É.
Mas 15, não sei o quê. De monte, né?
Não, é, mas esse é muito parecido, mano. A vibe é muito parecida com Lost. Manifest é o nome.
É, Manifest, é.
Globoplay. Eu coloquei assim, ó. Série genérica. Mano, eu juro por Deus, escrevi no Google assim, ó. Série, avião, Globoplay. Aí apareceu um videozinho da propaganda. Mistério do voo 828.
Vamos começar a fazer remakes de edições antigas. Na época que o 99 Vidas era, né, inocente. Em que a gente reunia uma franquia inteira dentro de um episódio. E às vezes episódios menos de uma hora. A gente pensou assim, cara, esses jogos merecem edições próprias. Inclusive quando a gente está falando de clássicos. E não podíamos começar de forma diferente. Porque lá na edição de número 14, nós fizemos um 99 Vidas sobre GTA, Grand Theft Auto. Só que nós falamos sobre GTA 1, 2, 3, Vice City, San Andreas e o 4 em uma edição. Parabéns aí a todos, né, que proporcionaram isso. A edição composta ali por muitos jogos e a gente pensou assim, cara, vamos dedicar edições novas para alguns jogos antigos que não foram tão bem aproveitados em edições anteriores. Inclusive, pedimos para você colocar nos nossos comentários aqui, 99vidas.com.br, quais edições que você acha que mereciam uma, né, uma nova releitura, aí, um olhar mais caprichoso nosso. A gente já tem algumas escolhidas, tem umas 5, 6 edições já pré-escolhidas ali. E obviamente que se a gente tá fazendo aqui sobre GTA 3, vai chegar um dia que a gente vai fazer sobre o Vice City, vai chegar um dia que faremos sobre o San Andreas, e o 4 provavelmente não.
Pagou, né?
Ou sim. Né? Mas isso o futuro dirá, o futuro está aí, tá logo ali, e pode ser que venha muito em breve da franquia GTA aqui. Mas dessa vez vamos começar com GTA 3. GTA, que era uma franquia fortíssima nos PCs, né? GTA era uma franquia que surgiu ali no mercado de PCs e veio se fortalecer no mercado de videogames a partir do próprio GTA 3, né?
Antes do 3 tinha pra console algum?
Tinha sim.
Qual?
Já tinha
qual,
saído
qual?
Pra PlayStation.
PlayStation,
já.
Né? PlayStation 1,
ah, o Play
já
saiu
do GTA 1 e 2.
Tinha.
O próprio London também era.
Nessa época era tão perdido. Pra mim, o primeiro GTA era o 3 já.
Mas é um perto que muita gente identifica porque é o primeiro que foi extremamente popular. Acho que muito porque ele é um jogo, a gente teve essa discussão um tempo atrás, ele é um jogo revolucionário, assim.
Revolucionário. É o pai de muita coisa aí. E mais, né, se o povo do PC, que era assim, a GTA é uma franquia pra PC, a Rockstar, ela pensou assim, olha, gente, né, esse jogo vai sair primeiro no PS2 e, sei lá, 6 meses, 7 meses depois, vai sair no PC. Imagina a pistolagem da galera. A galera sempre apoiou o GTA,
a
fez mods.
A própria Sony apostou muito no marketing na época, junto com ele. É até curioso porque ele é um jogo que saiu em 2001, em outubro de 2001, e que foi até controverso na época, porque um mês antes teve o ataque de 11 de setembro, né?
Sim.
Então é um jogo que passa numa versão fictícia de Nova York, Liberty City, então os próprios developers se sentiram meio estranhos na época, pô, a gente vai lançar mesmo esse jogo que a gente meio que tá proporcionando para que pessoas comitam atos assim de violência, incluindo explosões de veículos e coisas do tipo. Sendo que, inclusive, eles moravam em Nova York. A Rockstar tinha já, na época, escritórios em Nova York. Então, alguns dos produtores ali, os irmãos House e tal, eles estavam ali quando o ataque aconteceu. Eles viram os ataques das janelas dos seus apartamentos. Assim, foi uma coisa traumática para eles também. Foi algo que, inclusive, eles pensaram se lançariam ou não o jogo, de fato. No fim das contas, eles mudaram algumas coisas para talvez não criar nenhuma referência ou coisa...
Não parecer tanto, né? Apesar de que muitos bairros ali são bem parecidos, né? Com a geografia da própria Nova York, né?
Sim, né? O GTA 3, ele tem as três ilhas principais ali. E é claramente baseado no que é Nova York. Apesar de não ter... não tem tantos prédios, assim, que são muito iguais. Igual outros GTAs até tem, né?
Sim.
Eles chegaram a falar já alguma vez, Felipe, o que foi mudado no jogo? Pós-atentado e tal?
Eles mudaram, tinha uma missão que tinha referência a terroristas, por exemplo, eles acabaram mudando.
O próprio visual das viaturas mudou também, porque era bem mais parecido.
Isso, é.
Porque teve, vocês lembram do filme do Homem-Aranha? Que tinha o trailer da teia nas Torres Gêmeas e tal.
É da mesma época,
passou pra caralho esse trailer e aí, obviamente, que a cena foi cortada do filme no final.
Teve o que o Bruno falou aí, as viaturas eram iguaizinhas a de Nova York, era um azul claro, e eles mudaram pra aquele... tom preto, assim, né, pra não ficar tão igual e tal.
Mas essas mudanças acabaram impactando não só os jogos, como cinema, e como séries também, né, tipo, séries que estavam sendo feitas naquela época. O próprio 24 Horas, ele surge ali naquele período, e é Nova York também, né, tem Nova York, Los Angeles, depende muito da temporada, né, mas o fato é que a série, ela tem uma mudança drástica, porque ela surge também em 2001 ali, né. A série 24 Horas, então é um impacto muito grande na cultura pop, isso que aconteceu, aliás, impacto no mundo, né, mundo real, e em produções que vieram logo em seguida, e GTA, ele já era polêmico por ser polêmico, né, é assim, GTA 1 e 2 já eram polêmicos, o 3, pelo fato de ficar 3D, né, mudando, assim, a perspectiva que a gente tinha dos primeiros GTAs, isso já trouxe um olhar diferente pra franquia, principalmente o fato de ser um dos primeiros jogos, obviamente que a gente já tinha alguns jogos que com liberdade, assim, mas liberdade tão quanto a gente viu no GTA 3, era uma novidade, né?
Então, é curioso que, assim, o GTA 3, ele realmente, ele carrega, digamos assim, a fama de ser o jogo que não iniciou, mas que popularizou o gênero que hoje a gente conhece como jogos de mundo aberto, né?
Sandbox, né?
Então, que é o Sandbox, mas o Sandbox, ele refere a outras coisas ainda, né? Porque, assim, o GTA tem o conceito do sandbox, tem o conceito do open world e tem o conceito que a gente chama do free roaming, né? O free roaming é a liberdade de você andar pelo jogo sem ter que seguir uma missão específica. Você não, pensa no seguinte...
Anda aí, faz baguncinha, muita baguncinha.
Isso, é assim, eu não preciso completar a fase 1 se eu quiser acessar a fase 2, como é num jogo normal de plataforma. É.
Apesar de que ele tem restrições,
tem bloqueios,
né?
Tem bloqueios, né? A questão do open world é o mundo tá à sua disposição, né? Então vai aí, navega pelo mundo. E essa questão do sandbox é o que você pode fazer o que você quiser, entre aspas, gigantes, dentro desse mundo. Você inclusive não precisa jogar o jogo. Se você quiser ligar o GTA e não fazer nenhuma missão, tá tranquilo, o jogo funciona pra você. Porque ele é essa grande... A alusão ao sandbox é aquela caixa de areia que as crianças usam pra brincar no prézinho, sabe? Então você tem playground. Sim. Então lá as crianças criam sua própria brincadeira. E a alusão é essa, que você usava o GTA como uma grande plataforma, entre aspas, pra você fazer o que você quisesse, mesmo que não fosse jogar o jogo pra valer.
Eu acho que o The Sims, né, Bruno? O The Sims naquela época também, assim, acho que ele sai até pertinho do próprio GTA 3, era outro jogo que tinha uma certa liberdade, né, na Sim. cidade.
É meio aquela ideia de você criar sistemas, né, e você fazer com que eles interajam de algumas formas, que não sejam necessariamente scriptados ou que sejam feitos em favor de uma ideia linear, assim, sabe? Então, a parada, por exemplo, do GTA, de você cometer crimes e atrair a atenção da polícia, por exemplo. Essa é uma característica muito boa de sandbox, que é essa. Você pode...
Se você tá no mundo real, né? No caso, vai ver a polícia, né? Mas se for, tipo, em algum outro local, é um jogo de RPG e você chega na cidade... e ataca alguém, os aldeões vão vir atrás de você, né? Então meio que tem um,
sim, a ideia mesma de você ideia, criar, né, esses sistemas e interagir eles para que você possa brincar com esses sistemas, igual o Bruno tá falando ali. Você pode fazer coisas e esperar que eles gerem alguns tipos de reações e tal. Sem que você tenha que ter um objetivo principal. Às vezes você só quer ver a confusão e ver como esses, sim, sistemas funcionam.
Se a gente enxergar aqui a franquia GTA, a gente já tem muitos jogos à frente lançados, né, do GTA 3. A gente tem até o 5, né? E nesse espaço aqui, a gente, né, são uma dezena de jogos aí dessa franquia maravilhosa. Mas olhando em retrospecto, e é muito importante a gente se posicionar na época que o jogo foi lançado, GTA 3, ele é mais jogo de carro, na minha cabeça, pelo menos aqui, ele é mais jogo de carro do que de um personagem que você vai andando por aí tendo liberdade. Não sei se vocês têm essa sensação, que você passa mais tempo dentro do carro do que fora dele, entendeu?
Estruturalmente, ele é muito simples, assim, as missões. O 3, eu acho que é o mais, também, como a gente falou, é o primeiro dos 3D.
Ele não chega a ser um driver, né, que é... Você anda de carro pra caralho, veículo, isso, etc.
Então, na verdade, eu discordo um pouco do Judas, porque justamente o que chamou a atenção no GTA foi a possibilidade do que você fazia fora do carro.
Não, mas foi por isso que eu falei, Bruno, olhando em retrospecto, todos os jogos que foram lançados, comparando, sei lá, com o GTA V, você tem muitas missões que você nem entra no carro, entendeu? Aqui não, aqui normalmente assim, pega o carro e vá para o local tal. Isso. Lá você pega outra pessoa e leve para o local tal.
De GTA como um todo, mesmo no 5 você tem, dirige pra caramba pra chegar no
eu
ponto.
Eu sei, ô moço, eu sei disso. Tanto que eu falei que esse tem mais do que os outros.
Ô moço, mano, tá vendendo coco, caralho.
A questão da sua percepção é por causa da variedade das missões. Acho que é isso, sim, que tá te dando essa impressão equivocada.
Sim, sim. Sim,
as missões foram evoluindo em termos de estrutura dentro da missão.
Você normalmente sai do carro pra falar com alguém e entra no carro de novo e vai fazer outra coisa, entendeu?
Não, ou você sai pra bater em alguém, pra matar
alguém. Mas muito pouco.
Mas é uma interação. Você sai, faz uma interação qualquer e volta pro carro.
Mas o que é o GTA V, por exemplo?
Eu acho que, principalmente no começo, as missões são muito simples, assim. Sim. Depois elas começam a envolver um pouquinho mais de segmentos de ação e tal.
É porque o personagem mesmo, né, ele é um leve trás, né? Ele diz assim, vá falar, vá deixar isso aqui, não sei aonde.
É, o contexto. Mas isso, né, é o modo do GTA apresentar o equivalente a um tutorial. Você tá aprendendo a jogar o mundo, principalmente, que a gente precisa lembrar. Os jogadores de GTA não estavam acostumados com o jogo em 3D. Apesar do GTA já ter essa estrutura nos jogos anteriores, lá no 1, no 2 e no London, ele já tinha essa estrutura, mas não era no mundo 3D. Então você precisa ensinar os jogadores, mesmo que sejam jogadores da franquia, como que funciona essa nova dimensão do jogo, entendeu? E além disso, você precisava mostrar para os jogadores que vinham de outras franquias o quão diferente ele era. Por isso que eu acho importante citar a questão do Driver, por exemplo. Sim. Que o Driver já era um jogo que tinha uma certa liberdade, ele já te dava uma certa liberdade dentro da cidade, inclusive de seguir ou não certas missões. Só que o jogo se passava muito tempo dentro do carro, apesar que no Driver 2 eles davam a possibilidade de você descer do carro, só que era pra pegar outro carro, você não podia fazer muita coisa também fora do carro.
É.
Então o próprio GTA, ele bebeu um pouco dessa fonte, apesar de eles dizerem que não, né, os irmãos Hauser ali. É engraçado que o GTA é um produto da DMA, né, e a Rockstar sempre agiu mais no papel de publicadora até que acabou, sim, a DMA virou o Rockstar North, né?
Esse é o último jogo que ela ainda fez como DMA.
Exatamente, exatamente. E a pegada é que a gente sempre conecta muito a figura dos irmãos Hauser ao GTA, mas não é uma criação deles o GTA, né? É mais por causa do nome forte que a Rockstar tem. A Rockstar, sim, é dos irmãos Hauser, né? Era, né? E hoje é algo muito maior. Mas eles citaram, não, as influências que a gente tem pro GTA, você vai imaginar que eles vão citar o próprio Driver, alguma coisa assim. Aí eles, não, é Zelda e Mario 64.
Mano.
Até porque eles são caras que sempre tiveram mais
pela liberdade, né, mano? É pela liberdade que você tem no mundo, assim.
Então, eu acho que... por exemplo, o Zelda original lá do Nintendinho é citado como para muitos como um exemplo de jogo de estrutura de mundo aberto, entendeu? Apesar de ser um mundo pequeno em escopo, e isso é outra coisa que o GTA trouxe, que ele tinha um mundo aberto, um mundão mesmo, um mapa... comparado aos mapas de jogo da época, era um mapa grande, porque o que a gente tinha de exploração de mundo era os Zeldas, por exemplo, sim, o próprio Ocarina, o próprio, mais ainda o Legend of Zelda e o caramba, fugiu o nome do justo do meu favorito, mano, Link to the Past. Mas a gente vê isso em RPG também, né? De uma certa maneira, o open world de um RPG é free roaming, né? É. Então, de uma certa maneira, bem mais controlada. Eu entendo quando eles citam Zelda e Mario como exemplos, e sim, foram grandes expoentes, principalmente da transição pro 3D, mas eu acho que aí falta um pouquinho de humildade também pra admitir que outros jogos que vieram antes deles acabaram tendo certa influência. O próprio Driver, eu acho que o próprio... Essa questão de perseguição de polícia tinha nos anteriores, mas vocês vão lembrar, na geração Play 1, depois do Driver, saiu um monte daqueles jogos de Scariest Police Car Chase, sabe? Que eram jogos de fazer isso, era jogo de ser perseguido pela polícia. Antes disso, o próprio Need for Speed, lá o 3, os originais já tinham, né? Mas o Need for Speed construiu um conceito de um jogo inteiro sendo perseguido pela polícia, sabe? Então tem coisas que foram inseridas ali que vêm de outros jogos, assim. Tem o próprio Shenmue, que é uma vertente diferente de liberdade, que é um tipo de liberdade que eu acho que é até mais legal, que é uma liberdade mais no micro em vez do macro, teve certas influências ali. É, o próprio Omicron, um jogo do David Cage que eu adoro, já era um jogo num mundo aberto, né, um mundo entre aspas aberto, que você tinha combate, você tinha uso de veículos. Então, eu acho que tem muito mais por trás de GTA do que os irmãos Hauser gostam de declarar, sabe?
É foda também que os irmãos Hauser, eles tiveram mais influência nesse jogo, até na parte de Sim. história, né?
É, eu acho que o Dan Hauser trabalhou como roteirista mesmo, né?
É. Sim, até o último, até o Red Dead Redemption 2. Aí era...
Mas acho que a grande diferença dos outros, o que o Bruno citou, acho que a grande parada é a ambientação do GTA... E o roteiro das missões, da própria história, assim, e desse mundo, né? Porque o mundo é muito mais factível do que esses outros. Acho que eles poderiam ter citado mas que...
De que maneira você quer dizer factível, assim?
Não, mas...
Comparado com o Shenmue, por exemplo.
É que, tipo assim, na real, eles tentaram muito mais criar essa sensação de filmes do que até uma parada muito realista, assim, nos primeiros, principalmente no 3.
É, porque eu acho que factível, por exemplo, o próprio mundo do Shenmue é muito mais.
Cidades reais, né, Bruno?
Claro, mas a gente não tem tanto contato assim, a gente não tem tanto contato culturalmente com o Japão como que a gente tem, sei lá, com um jogo que simula uma Nova York, entendeu? A gente aqui, né, no Brasil.
Mas eu acho que é diferente, a sacada do GTA 3 é que ele, na verdade, é um filme de máfia.
Sim.
E é mesmo.
De todas as máfias, inclusive.
É, tem Yakuza, tem a máfia colombiana, tem de tudo que você quiser.
É a mistura, sabe de quê? O que eu sinto muito jogando o primeiro GTA 3 e relembrando todo esse universo de GTA, é pegando a referência com a própria Nova York, né? Que nos anos 80 era um caos, né? As gangues e tudo que a gente viu, acabou sendo retratado muito bem ali naquele filme Warriors. Não sei se vocês lembram, né? O Guerreiros da Noite.
Inclusive, virou um jogo da Rockstar. Exato. Depois.
Sim.
Jogaço.
Não à toa. Jogaço. Né? Não à toa, porque GTA 3 aqui você vê as várias gangues, né? Tem as gangues espalhadas em vários lugares e virou uma parada que sempre teve em GTA, que era você ir pra determinados bairros e você, sei lá, você tá andando de boa no carro e você é alvejado pelos tiros porque você tá passando num lugar que é protegido por uma galera, sabe? Então eu acho que essas são as boas referências de GTA. Acho que a Sopranos, né, que é uma parada que eles sempre falam, né, que Sopranos é referência. Eu diria até que filmes de Quentin Tarantino também são grande referência pro GTA, porque ele faz um mix de um monte de coisas. Eu acho que o Bruno tá corretíssimo ao falar que Zelda inspirou, que Driver inspirou. Se você jogar Driver 1 e 2, você vê muito do que a gente vai ver em GTA 3. Muito, muito mesmo.
Lembrando que o próprio Driver também foi inspirado pelos GTAs, né,
clássicos, né?
Os clássicos, né?
É, eu acho que tem muita, principalmente no 3, tem muita influência de filme de máfia, próprio Bons Companheiros, uma parada...
Dentro do universo do jogo lá, ele tem um Badfellas, que é uma brincadeirinha com Goodfellas, né?
É, mano, tem um personagem lá que é o do... É o primeiro meio cara que te dá trabalho, acho que é o Luigi que ele chama. O cara que faz a voz, ele emula um Joe Pesci, assim, é muito igual, sabe? Muito, muito igual.
É, quem faz a voz dele é o Joey Pantoliano, o ator.
Ele emula o Joe Pesci, assim, demais, assim, é muito parecido.
Joey Pantoliano é o... né, ele fez o Cypher lá do Matrix, E ele é um mafioso no Sopranos, né? E uma coisa que GTA sempre acabou utilizando foi trazer alguns nomes de alguns atores que já fizeram papéis de mafiosos, de gangsters e tudo mais. O próprio Michael Madsen, ele também tá no jogo, né? Como dublador.
O Michael Rapaport faz um personagem, que é o Joey também. O próprio Kyle MacLachlan lá do Twin Peaks, e os caras, ele é um personagem também. Sim. Né?
Mas são as referências, as bases. Essa é a grande parada do GTA também, que a base de cultura pop dele é muito rica, né? Então ele faz referência a muitas coisas. E se a gente tá falando de Nova York, é óbvio que a gente vai ver os bairros, que a gente vai ver essa divisão, a gente vai ver a diversidade cultural também nos prédios, nas localizações, nos bairros.
É, apesar de que eu acho que o 3 é o que explora isso menos, assim.
É, tudo bem, mas é bem parecido, o 3 é bem parecido, mano. Acaba que a gente reconhece bastante coisa de ver filmes e seriados e tudo mais.
Eu acho que eles meio que misturam, por exemplo, eles não têm todos os boroughs, né, nem todas as ilhas em tese, mas eles acabam misturando algumas delas, assim, pra meio que, às vezes, criar uma identidade geral do que é Nova York, mas... Eu acho que ele é de todos, e o que é normal, né? Ele é o primeiro, mas eu acho que desses GTAs que a gente teve desde então, eu acho que todos os outros conseguiram explorar um pouquinho melhor essa ideia da identidade da cidade.
Acho que essa liberdade também, Felipe, essa liberdade de você realmente, como o Bruno falou, de você realmente não fazer nada. Tipo assim, eu quero ficar passeando de carro, você pode fazer isso. Acho que outros jogos erravam nessa, né? Quando você proporciona essa liberdade, tem que ser realmente uma liberdade, sabe? De você... Só querer dirigir. Tipo, no Drive é possível isso? Drive você sempre tá fazendo uma missão, né? É muito... Vai de um lugar pra outro, um lugar pra outro, um lugar pra outro. E tem um time. Se você não chegar lá a tempo, você vai morrer. Tem que refazer.
É meio Crazy Taxi essas partes, né?
O próprio GTA tem umas missões que parecem de Crazy Taxi pra caramba.
Não, na verdade, o GTA inaugurou aquela questão das missões que são as side missions de categorias, né? Sim. Então tem da ambulância, tem do táxi. Do
táxi.
E nisso ele acaba colocando vários jogos em um, né? Porque a gente tem, sei lá, o Crazy Taxi, que é um clássico, né? Crazy Taxi clássico lá do Dreamcast, arcade e tudo mais. Ele é um jogo de táxi, é uma loucura, é música e tudo, mas tem um... Se você quiser jogar só como taxista dentro do GTA, você pode fazer isso, sabe? Então, esse tipo de coleção de possibilidades de jogos, e essa grande diferença do GTA 3 para outros jogos da época, era conseguir juntar em um só jogo vários jogos, várias possibilidades. E sem falar que a gente tinha um protagonista que ele não é carismático, né? O protagonista não fala.
É um boneco genérico, inserir boneco genérico.
Então, na verdade, ele junta dois estereótipos do videogame. Não só do videogame, que isso existe em outras mídias também, mas é o herói sem nome e o herói silencioso.
Ele tem nome, né? Só não é mencionado, mas ele tem
não,
nome.
Então. Então é que tá. O nome dele não é citado dentro do jogo. O nome que a gente conhece por Claude agora, né? O Claude.
Saiu de onde? De um manual do jogo?
Não, foi citado depois, só, né? Lá no GTA San Andreas.
É. Que foda, eu não sabia disso.
Pra porque mim, tem uma foi participação jogo. Dele
ele até
no
aparece,
GTA,
né?
San Andreas.
E não fala nada.
Exato, aí o CJ até brinca, fala, esse cara aí é mudo. Ah, o cara mudo, ele trata o cara
boa, como boa, mudo. Mano, o CJ é a melhor pessoa de todos os GTA, caralho.
E aí a gente só passa a conhecer o nome dele por causa disso. Dizem que no código-fonte existia a referência do nome, mas no jogo mesmo, no GTA 3, nunca é citado. Todo mundo só fala com ele sem citar nome nenhum.
Bizarro.
E ele sempre reage, né? É legal que pelo menos dentro do mundo do jogo, eles dão contexto pra essas coisas. Então, por exemplo, qual que é a questão do setup de ele não falar? Ele tomou um tiro na garganta, né? Ele foi traído pela namorada num banco, num assalto a banco.
Catalina.
Da Catalina.
Inclusive é um personagem super importante no próprio San Andreas.
Exatamente, exatamente. É outro link que tem no San Andreas. E ela vai dar um tiro nele.
Sim.
E aí acha que ele morreu e tal, e o cara vai preso, né? E aí ele toma um tiro na garganta. Então ele não pode falar em função disso. A própria questão de você não poder acessar outras áreas no começo do jogo. Quando ele tá lá naquele começo que ele tá, que ele consegue escapar, que na verdade nem tão atrás dele, estão tentando livrar um outro líder de máfia lá também, né?
O 8 Ball.
Não, o 8 Ball é o cara que foge com ele. Depois, ele, né?
É o cara que vira... É um velho lá que eles resgatam lá.
Isso.
Acho que é da. Não sei se é da Yakuza, se é da.
Eu acho que ele é da máfia colombiana, isso aí. Acho que ele não é o da Yakuza. Eu não lembro. Agora também, não. Aí o que eles fazem? Chega uma hora que eles plotam uma bomba na ponte, então dentro do mundo do jogo justifica. Então, a explosão. E, aliás, a riqueza do storytelling do GTA pra mim tá nas rádios, não é dentro do jogo.
Isso é muito
como
da hora,
as rádios retratam o que tá acontecendo. Tipo, depois da missão, fala assim, ó, aconteceu isso aqui, te dá um senso muito de cara, eu tô no mundo que é vivo,
aconteceu,
tá
mesmo, né? O mundo, isso é foda mesmo.
Ele reage ao que eu faço, cara. Não sei que eles elevaram, cara.
Absurdo, mas isso já aconteceu no 3, cara, é doideira.
Como você passa muito tempo no carro, né? Você vai ouvir muita música, né? Então...
Mas, tipo assim, mais novo, eu não tinha a mínima noção dessas paradas, sacou? Uhum. Eu só fui prestar atenção nisso quando eu fui rejogar o jogo anos depois, quando ele foi relançado até na geração Play 3, 360, assim. Foi até a versão que eu rejoguei dessa vez também. Na verdade, é a própria versão de Play 2.
Emulado,
é,
né?
Emulado. Mas é uma parada, cara, e uma coisa que eu fui pegando depois, mas que tá desde o 3. As piadas nas rádios são uma parada muito, muito bem escrita, assim. Muito, muito engraçado mesmo. E essa ideia do world building, né, pela rádio, né? As rádios são uma das paradas mais icônicas da série GTA, né? E isso vem desde o próprio 3, as próprias músicas e essa ideia de você ter os hosts e as pessoas comentando.
Foi melhorando com o tempo também, né, Felipe? Na franquia mesmo, ou às vezes você fazia uma grande missão e passava no noticiário da rádio. daquela missão que você acabou de fazer, né? Acho que até foi aproveitado em outros jogos lá com... O Spider-Man e o podcast lá do J.K.
Simmons.
J.K. Simmons.
J.J.
E isso é muito interessante, né? Porque é a construção de mundo que tá sendo feita ali. E é uma era pré-podcast, né? Era rádio mesmo, né? Não era... Acho que as pessoas olhando hoje um GTA 3, eles assim, caraca, tinha um podcast dentro. Não, era rádio, né? Rádio era desse jeito, né? Essas conversas com o público e...
Sim, é legal que eles têm diversidade, não só de conteúdo. É que a gente prestava mais atenção nas rádios de música, como o Felipe falou. Se bem que eu já era mais velho, né, nesse período. Mas muita gente interpretava assim, ah, eu quero ver as rádios de música, que esses caras estão falando baboseira. Mas eles têm rádio, que a gente conhece como rádio talk show, né, rádios comunitárias. Isso é muito legal.
A minha rádio favorita, obviamente, KJA, né?
Laughing Vampires Dance! Feel the voodoo curse! Liberty City! Arise! You're listening to Aris the Pacifist Walsh on KJA!
KJA! Como não?
Que será, né? Que acho que no 3 ela não chamava KJA ainda. Ela não é só JA Radio, acho.
Não, era KJA. O próprio narrador falava. Muito boa a rádio do KJA. E ela tem uma diversidade também de músicas, né? Apesar de que boa parte das outras rádios eram versões, eram covers, era. Muitas músicas alternativas, né, e autorais, né, pro próprio jogo, ou de galera que nunca tinha lançado nada. Nos jogos seguintes é que a gente vai ver muito mais músicas famosas, né, fazendo parte.
Eu lembro que, por exemplo, tinha o... acho que era Game Radio, que tinha as músicas do rap chamado Royce da 5'9". Se não me engano, muitas dessas músicas, tipo assim, algumas foram lançadas no jogo, assim, o jogo foi o primeiro lugar que teve, assim.
Oh, só confirmando, é a JA Radio mesmo no 3 ainda, viu? Muda depois.
Ué, tá no Wikipedia em inglês aqui, ó. KJA.
E eu estou com o jogo ligado na minha frente agora, trocando as rádios, cara.
Então vou correr.
Às vezes ela pode ter nomes diferentes, dependendo
não é a versão? Do
lugar, né?
Não, pode ser, eu acho que o KJA é o nome que eles pegaram. Porque, por exemplo, lembra
virou,
que
depois virou, né?
A Flashback no GTA Vice City, por exemplo, chama Flash FM, porque não faz sentido chamar Flashback naquele universo, entendeu?
Não, tem aqui, eu tô ouvindo a música e o narrador fala KJA Radio.
Nove ladrão, Jurandir. Vai correr, vai ficar.
Tô ouvindo a música aqui, o cara tá falando agora.
Não, KJA, eu estou com o você não tá entendendo. Eu não estou com o vídeo, eu não estou ouvindo a música, eu estou com o jogo ligado, estou mudando as rádios e a rádio aparece como JA Radio.
Às vezes eles falam KJA, mas e no dial ele aparece JA Radio. É isso. Às vezes pode ser isso.
Mas o nome da rádio é KJA, né? Popularmente conhecido como KJA.
Não, o nome da rádio é que aparece no dial.
Não,
né,
no dial, macho, é cortado, Bruno. Qual um monte de rádio desse que a gente tem no...
Caraca, Jurandir. Você tá falando pra mim que eles não tiveram espaço de colocar um K na frente, sendo Sim. que tem uma rádio que chama Double Clef? Mas tá de brincadeira, tem uma rádio que chama Double Espaço, Clef FM. Aí não tiver espaço outro pra colocar espaço, o K na frente do JA? Sério?
Tem a Game Radio também, que é maior, né? Game Radio FM.
Mas é porque tem gente que, por exemplo, em rádios aparece JP FM. Aí você fala assim, não, essa rádio aqui é a JP. E aí a gente sabe que é Jovem Pan.
João Paulo.
João Paulo FM.
João Paulo II FM, só toca coisa da igreja.
Mas o cara fala, o narrador... Ele fala KJA Radio.
you're listening to Alistair Pacifist Walsh on Keja, on Keja, Keja, Keja.
Então o GTA 3 ele tinha essa característica das rádios e ficou muito popular. Essas estações, elas ficaram muito populares, porque a gente passava muito mais tempo dentro do carro do que fora. Tanto que, se você pensasse, ai, me fala aí as rádios do GTA 4 e 5, lembro pouquíssimo. Pouquíssimo, assim. Nem é marcante pra mim, na verdade. Agora, os outros não, porque a gente passava muito mais tempo dentro dos carros fazendo as missões. E sem falar que, se a gente tá falando de liberdade, a liberdade de você pegar qualquer veículo que se movimenta no mapa, isso é muito massa também. Que é uma coisa que a gente não tinha em outros jogos. Normalmente você pegava o seu carro.
É, carro específico, né?
Carro da missão, é uma coisa assim.
É curioso até ver como ele era um jogo que era muito mais simples que os outros GTAs também. Até a forma como você podia fazer as missões era um pouco mais livres. Elas não eram tão engessadas igual... Que é uma crítica que é atual nos jogos da Rockstar, né? Que algumas missões são muito engessadas, assim. No GTA 3, mano, era geralmente era muito simples. Ah, você tem que matar esse cara ou levar isso pra lá e pra cá. Mano, o jeito que você faz, se você não morrer ou destruir o negócio que você não precisa, que você precisa levar, você vai conseguir, sabe? É, eu acho que é uma coisa que, inclusive, eles podiam olhar um pouco pra trás, assim, dar um pouco mais de liberdade pro jogador fazer as missões. Só que, claro, agora com objetivos e ferramentas mais complexas. Né?
Agora, se você pensar que todos os conceitos que a gente viu sendo apresentados aqui no GTA 3 e o quanto eles evoluíram no passado da franquia, é muito interessante, né? Porque... mostra que o jogo ele passou por real evolução, né? Se a gente pensar que aqueles conceitos de você sempre tem uma garagenzinha e um lugar pra você dormir, né? Que você meio que recupera e passa o dia. É
pra salvar, né?
É, você acaba salvando. Mas essa liberdade de, ou você vai fazer essa missão, como você vai chegar nessa missão? Pouco importa. Se você quiser ir correndo, vai correndo. Se você quiser ir de carro, pode ser com qualquer carro que esteja no caminho.
Depende da missão, né? Depende da missão.
Sim, tem missão específica, você tem que estar com aquele carro, tipo uma limousine, né? Você pega uma limousine...
É, você tem que estar... Algumas missões, por exemplo, você vai transportar muita gente, você precisa de um carro maior, que tenha quatro assentos...
Tem missões que, tipo assim, é foda comentar as missões, porque as missões são uns bagulho muito nada a ver, né? Mas tem uma missão que é você tem que levar as mulheres lá pra festa que tá rolando da polícia. Você pode ir num carro de duas portas. Só que aí você só consegue carregar uma pessoa por vez. Então você tem que levar no mínimo quatro, eu acho. Aí você vai ter que fazer quatro viagens. Ou você pode ir num carro de quatro portas.
Por que o cara faria isso, né, mano? Fazer quatro viagens.
É, mas é uma opção, só que...
Uhum. E aquelas missões que você tem lá, você começa o seu relacionamento com os italianos, né? A máfia italiana. E aí fala assim, tem uma concorrência aí que eles têm, né? Eles fazem distribuição de peixe e eles estão mexendo no nosso mercado, né? Tem que acabar com eles. E aí faz você ir num bairro dessa galera e você tocar fogo em 30 cara do povo lá. Olha que coisa bizarra, né? Assim, as missões eram sempre assim. Vá a determinado local e mate 40 pessoas.
Então, não foi à toa que o GTA sofreu muito na época em função disso, né? Ele revigorou aquela discussão que a gente já tinha visto nos anos 90 com o Doom, com o Mortal Kombat... com a chegada do GTA pro mundo 3D, que deu um pouco mais de grafismo pro que acontecia.
Sim.
A Rockstar se vê meio a brigas jurídicas com relação a isso de as pessoas estão sendo influenciadas negativamente, esse jogo é violento. E de uma certa maneira, se você parar pra pensar, e lembrando, hoje em dia pode não parecer tanto, mas isso era a nossa referência de 3D pra época, né? Então, realmente ele se veio... Rockstar se viu envolta a muita polêmica nessa questão aí, inclusive de briga política mesmo, sabe? De senadores se envolverem e tentar censurar jogo de videogame, né?
É, a TV adora uma pautinha dessa, né? Carmageddon,
até GTA, hoje, cara. Gente, a gente tá em 2020 e ainda tem essa pauta, sabe? E não quero dizer que não influencia, até porque a gente já conversou sobre isso no cast, a gente falou que isso muda muito de pessoas pra pessoas. Tem pessoas que são mais influenciáveis, e não é só videogame, por qualquer tipo de mídia, né? Então, não é nem pra dizer que sim, nem dizer que não, mas é pra gente ver como esse tipo de assunto sempre volta.
Não, e era uma época que isso não era comum, né, Bruno, no mundo dos videogames, esse lance de construa aí sua carreira criminosa, bata nas pessoas,
pois é,
mate só por matar, mate por diversão, tipo, sem um objetivo. Porque normalmente se matava à toa no jogo, mas era pra ter uma progressão de gameplay e avançar nas fases.
E não, o GTA e não, não. Só isso, né?
É.
O pessoal fazia algumas coisas pra meio de birra mesmo. Essa missão que o Felipe tá citando é interessante, mas tem algumas coisas que você pode fazer no jogo que os caras fizeram de propósito, que é só por pirraça mesmo, né? Por exemplo, no jogo você pode se aproximar das garotas da vida e dar uma buzinadinha pra elas entrarem no seu carro.
É foda, tipo assim, você começa o jogo trabalhando praticamente pro dono do puteiro, tá ligado?
Exato, tipo...
eles gostam, né?
É feito pra chocar.
Mas o foco do GTA é exatamente colocar esse lado do crime também, né? Esse lado pouco convencional, né? Então, é natural que a gente fosse passar por situações dessa forma, e eles sabiam onde tava entrando também, né? Eles não são inocentes assim, olha.
É, o cara sabe que não vai pôr um monte de missão dessa e não vai dar nada.
O cara saiu da cadeia, velho. O cara nem era pra estar solto, na verdade. Ele fugiu, era fugitivo.
Ele tava roubando um banco, né, na verdade, né?
É.
Não, ele foi preso enquanto assaltava um banco. Ali
o GTA
no jogo...
não teria feito sucesso e virado o que virou se controlasse um policial prendendo bandido, né?
Inclusive, tiveram jogos que fizeram isso também. Não deram certo.
Ou um padre catequizando as pessoas na rua. Não seria isso, mano.
O padre pega seu... Como é o nome do carrinho do Papa lá? O Papa Móvel?
O Papa Móvel.
E faz missão, é sair de casa em casa.
O Papa Móvel no GTA ia ser show, porque ele é a prova de bala.
Mas eu acho essa é uma grande discussão sobre... É uma discussão muito grande sobre... O próprio videogame, né? O videogame, ele proporciona a gente fazer coisas que, na vida real, a gente não faria, entendeu? Assim, pelo menos moralmente e eticamente falando. Em termos de, né? De lei também, né? E aí o jogo proporciona essas ideias. Aliás, não só jogo, livro, como filme. Eles proporcionam que a gente viva determinados mundos que, no mundo normal nosso, a gente não viveria. Então... Obviamente que se um jogo proporciona essa liberdade no mundo real e você joga com um pilantra, é um cara do crime, né? Especificamente do 3, é um cara do crime, se você proporciona essa liberdade, aí depende do que cada um faz, né, com o jogo, né?
Sim.
Inclusive de atropelar as pessoas nas ruas, né? Que a pessoa tá vivendo lá e você faz o que você quiser lá. E tem a punição, né? Porque a polícia vai atrás de você. Então até no jogo existe o ônus de você cometer determinados delitos, né?
A não ser que você use os cheats.
Sim.
E aí, inclusive, é uma das paradas que é clássica da série pra caramba. E eu acho que... Eu não sei se começou no 3, não lembro se os outros tinham, mas o 3 é o que popularizou pra caramba, porque tinha muita opção de cheat, né?
E visualmente é muito melhor você ver as coisas acontecendo em 3D, né? No 2D você não tinha
tanta... cara, surpreendentemente o jogo tá de boa hoje em dia até, né?
Eu gostei de quase 20 anos. Até porque eu gosto de jogar GTA como um todo, então eu sou meio suspeito pra falar. Visualmente ele ainda tá agradável, porque principalmente o 3, ele tem um visual meio cartoonizado ainda, né? Ele tá na transição. Ele não tenta ficar um visual realista, né?
Ele é um visual parecido com o da capa, sacou?
Exato, exatamente. Então ele puxa mais pra isso. Então é um visual bem agradável. Até hoje o gameplay tá ok.
Eu acho que é o maior problema. Tem coisas assim que, por exemplo, ele não tem uma câmera dinâmica, vamos dizer. Você não consegue mexer a câmera com o analógico. Isso é uma parada que já...
É, hoje em dia faz uma diferença, né?
É instintivo, mano. É instintivo. Ele não tem um mapa, sacou?
Não, ele tem um mapa, aquele mini mapa. O
mapa do carro,
né? Tem um mini mapa.
Mas ele é um GPSzinho, né? Porque ele fica lá e você vai seguindo.
Não, eu acho que é o suficiente, cara. Acho que a gente tá mal acostumado hoje em dia também, que a gente quer os pontos...
Não, tudo bem.
A gente quer o mapa, aí o ponto mostrando
o mapa.
E o caminho listrado, igual tem hoje, sabe, no GTA de hoje.
Não, você quer visualmente no jogo, Bruno. Você quer o tracejado no chão, assim, sabe? Pra você seguir.
Pois é. Forza, né? Forza, o caminho do Forza.
Que teve a partir do San Andreas tem, né?
Mas é por isso que eu gosto bastante, por exemplo, do que a gente tá jogando atualmente do Ghost of Tsushima, que ele só tem um mapa se você apertar o Options, né? E aparece o mapa grande, mas na tela não aparece em display nada, e é o vento. Você segue o
vento. Ele é bem diferente, que ele é um jogo que ele quase não precisa do mapa. O GTA você precisa, cara, porque
ruazinhas,
onde você vai tá indicado pelo mapa, né? É uma rua, né? É um pouco complicado.
É, e a estrutura de missão dele é baseada nisso, né? Você ir do ponto A ao ponto B.
Isso.
Exato.
Quando não tem o mapa, dá uma...
Mas eu acho que isso dá uma... Eu gosto muito do 3 e do Vice City, porque quando não tinha o GPS completo, que apontava o caminho todo pra você, você meio que decorava a cidade. E eram cidades de tamanhos que você conseguia decorar, então... Eu gosto um pouco disso no Vice City e no 3, sabe? De você ter que meio que decorar a cidade, entendeu? Eu conheço esse lugar fica perto de tal coisa. E você começa a visualmente marcar pontos da cidade.
Quanto mais você joga, mais você vai reconhecendo, né, os ambientes ali, inclusive pra fugir, né?
Sim, sim. Isso é clássico do GTA pra caramba, né? se jogar tanto. Até porque tem muita missão, né? Eu acho que nesse, no 3 são 70 missões, eu acho.
E é uma coisa que ele já... Isso era legal também. Ele já marcava o teu progresso nas missões, né? Ele sempre tinha lá a questão de estatísticas do jogo e meio que marcava. Não só avanço dentro do jogo, mas besteirinhas mesmo. Sabe? Tinha, ó, quantas pessoas você matou sem querer? Quantos, tipo... Quantas pessoas morreram em função de outras pessoas? Quantos, né, carros explodiram e tal? Isso era muito, muito legal.
Inclusive de você procurar carros que são mais rápidos do que outros, né? Tipo, tem aquele Yakuza Stinger, que ele é bem rapidão assim. Aí você ficava procurando esses carros, né, que são mais rápidos, porque normalmente você pega uns carrinhos mais simples, né?
Pra guardar na sua garagem dele.
Aí você coleciona os carros. E isso vem. Na franquia também evolui, né? De uma forma bem considerável, assim.
Uhum. No 3 é meio limitado.
Não, e esse jogo, mano, é recheado de polêmicas, assim. Tem missões aqui que você faz que você é um sniper em cima de um prédio e fica atirando nas pessoas que estão passando na rua, sabe? Esse tipo de missão é que fez com que GTA... É aquela parada, é o ruim e o bom do GTA, né? Porque é muita polêmica, muita proibição, mas ao mesmo tempo é muita mídia pro GTA. Tanto que o jogo não foi um dos mais vendidos à toa, né? Vocês têm os números aí do GTA 3?
O GTA 3 é o jogo mais vendido. Aliás, GTA com PlayStation falando, geralmente você vai ler a lista de PlayStation, são os jogos mais vendidos das plataformas PlayStation, sabe? Você vai sempre achar um GTA lá, e no caso do GTA 3 foi diferente. Acho que no caso do Play 2 é o GTA 3 e depois o San Andreas, os mais vendidos da plataforma, cara.
Eu acho que o 3 é coisa de 15 milhões de cópias, acho que foi a última vez que a gente teve um número assim.
Então, tem problema do 3 é que ele tem vários releases digitais que não são contabilizados, né?
Até no... Ele tem hoje em dia até dispositivos móveis, assim, né? Mas é assim, ele tá abaixo do Vice City e do San Andreas, sem dúvida. São jogos que foram mais populares, mas ele também foi uma parada muito grande. Ele é um jogo que fez parte daquele lineup clássico lá de 2001, né? Do Play 2, que tinha próprio Metal Gear 2, Ace Combat, Final Fantasy X.
Ele foi o quarto jogo mais vendido do PS2, o GTA 3, atrás do San Andreas, que é o líder, do Vice City,
óbvio,
do Gran Turismo 3 e aí o GTA 4. GTA 3, na verdade.
Pois é, e você vê que todos os jogos mais vendidos das plataformas Sony tem GT no nome, porque ou é Gran Turismo, que é o único é a única IP da Sony que vende mais, assim, que jogo third party.
Até o Play 2, né? Depois isso
mudou. Depois é que
hoje no Play 4
Gran Turismo, né, perdeu força pra caramba também. Perdeu força, hã? Entendeu o que eu fiz?
A versão crua do GTA 3 tem quase 14 milhões de cópias vendidas e o GTA San Andreas, que é o grande líder, tem 17,3 milhões de cópias vendidas. Então não é tão distante, né, em termos de...
Isso sem contar esses releases aí, porque esses números são completamente diferentes hoje em dia.
É interessante, né, porque é um jogo que traz várias possibilidades em termos de história. Você, em menos de 10 horas, você consegue fechar a história do GTA 3.
É porque as missões podem ser rapidinhas, sim, assim, dependendo. Sim. Às vezes dura 5, 10 minutos no máximo.
Cara, vocês têm noção? Só uma coisa que a gente tá falando de número. Hoje, qual que é a marca hoje de GTA como franquia? Passou? Acho que tá em 500 mil, não é?
O 5 é 135 milhões, né?
Nossa.
É muita coisa, cara. É muita coisa.
O último número aí. Só o 5.
Então a gente tá falando de uma franquia aí que vende perto de, sei lá, 500 mil de unidades, cara. É um monstro.
Meio bilhão, né?
É meio bilhão, desculpa, é meio bilhão.
Eu não sei se chega a meio bilhão, porque eu acho que o 5 ele tá muito na frente dos outros.
Mas que seja, então, vamos supor uns 300 milhões, que seja, somando todas as versões, cara. Imagina, 300 milhões de cópias de jogo de uma franquia, velho. Isso só é pra Mario como franquia, e contando Mario tudo, né? Tipo, Mario Tênis, Mario Todos.
O GTA V tá como, hein? Hein, Felipe? O GTA V, em termos de números.
Não, foi o que ele falou, 135 milhões.
135 milhões.
Só o GTA V, né? Cara.
Meu Deus do céu.
E vai vender mais aí, né? Porque vai sair pra próxima geração.
Isso, mano, vai quebrar. É absurdo.
Mas é por isso que é o produto de cultura pop com mais rentável, né?
É o produto mais rentável da história do entretenimento.
De tudo, cara, né? De tudo. Pensando em música, pensando em filme, pensando em série, pensando tudo que você imaginar. Livro. O GTA V, ele foi o que mais vendeu, né? E a gente pode considerar que essa parceria e esse amor GTA V e PlayStation começou aqui no 3, né?
Então, o GTA 3 foi o que elevou o GTA pra outro nível. A franquia foi pra outro nível, sim, né,
cara? A galera, então, esse pessoal aí quer jogar GTA, dá mais.
Não,
dá
não,
mais
que não, eles vão comprar. O que eu tô falando é assim, de ligar a franquia à PlayStation, sabe?
Sim, por mais que ela não seja exclusiva e geralmente esse tempo de lançamento era de um, no máximo, sim, dois anos, assim, dependendo das
plataformas. Mas aí o jogo já tava, né, já tinha outros jogos no caminho, né, ali, então ele não era tão novidade. Tipo, sim, o próprio Final Fantasy VII Remake, né, que saiu exclusivo pro, né, pela janela ali, pro PS4.
Temporário, né.
E aí quando, e aí, o pessoal vai jogar daqui a alguns meses e aí, né, não sei se o assunto vai girar e vai vingar tanto quanto foi no PS4 ali, né. Então é muito interessante isso, porque sempre que eu vejo, a partir do GTA 3 pra frente, eu vejo as pessoas ligando GTA a PlayStation. Então é uma combinação, não à toa, todos os videogames da Sony, o primeiro lugar acaba sendo GTA de vendas.
Aqui no Brasil, principalmente no Play 2, né, era uma parada que era muito, era casado, né, você ter um Play 2, não importa quando você pegou, seja na época que ele tava no mercado, ou seja, 10, 15 anos depois, que a gente sabe o que acontece aqui ainda, que é super normal, a galera vai ter algum GTA pra jogar nele.
É, já vinha junto, né? O San Andreasão, então, você tá maluco, mano.
Eu acho que o maior problema do jogo em si é esse personagem protagonista ruim, assim, sabe? Eu acho muito ruim ele. Muito fraco, muito fraco.
É foda que eu gosto de comparar, na verdade, não ele.
Olha o CJ, mas, mano. Por exemplo, para com o CJ ali, mas você
não,
vê
o CJ é Deus. Assim.
Não, mas é que tá, eu acho que ele cumpre o papel dele, mano. O papel dele é ser esse protagonista silencioso, sabe? Acho que você não reclama isso, por exemplo, do Link, velho. E o Link é isso.
Sim, sim, sim. Só que os protagonistas do universo Zelda nunca falaram, né? Exceto, né, nos mais recentes.
Então, mas no GTA, você precisa lembrar que até o 3 não falavam.
Até ele, até o 4, até o Vice City. Eles
não, exatamente, é. No Vice City foi a primeira vez que convocaram lá foi o Ray Liotta, inclusive, pra fazer o protagonista. Isso, que falava. Mas até então, era o normal, o padrão era, o protagonista não fala.
É que existe uma parada de você, tipo, não falar porque a pessoa não fala, ou porque ela levou um tiro na garganta, que foi o caso dele, né, que ele, isentaram uma desculpa.
É, né, isso foi a desculpa depois, exatamente.
Mas isso o pessoal usa no jogo como recurso pra que você assuma, né? Pra que as pessoas, pra você entender que as pessoas estão falando com você.
Sim.
Se tem alguém respondendo por você, talvez você acaba perdendo essa coisa de, pô, não sou eu não falaria isso. Que é o que acontece, por exemplo, no GTA V. É maravilhoso GTA V. Mas você pode não concordar com tudo que todos os três protagonistas falam. Eu, por exemplo, não concordo em nada, né, com que
o Trevor, você não apoia? Não concordo. Você não acha ele um cara razoável, Bruno? Você não acha que ele tem pontos?
Não.
O Trevor é doideira demais, tá maluco, mano.
Em termos de veículos, no GTA 3 você sai dos carros, né, tem os carros lá das ruas mesmo, e o navio, né, o barco, né? Acho que são os únicos que você controla no jogo, né? Não tem avião, essas
paradas. Coisa é,
tem que ser depois, né?
Helicóptero, essas porra não tem, não.
É, o GTA 3, ele até é meio piadinha dentro do mundo GTA. E até os do PSP dão uma tirada de sarro, porque no GTA do PSP, uma das novidades era a moto, que não tinha nos jogos do PSP. Então é legal que eles botam dentro do jogo, de novo, usando o rádio como recurso, né? Que teve no PSP, ele teve o Liberty City Stories, né? E teve o Vice City Stories. E nesses jogos tem moto. E aí, como é que eles justificavam?
GTA 3, né? Ele não anda, né? Ele não sabe pilotar moto. É isso, é a melhor desculpa.
Não, então, eles justificam que tinha uma lei que as motos foram banidas. E, tipo, eles justificaram isso, entendeu? Moto, porque não tem moto pela cidade, entendeu?
É que a mecânica da moto é diferente de carro, né?
É, e surgiu depois. E outra coisa que eles brincam, por exemplo, que lá no... nesses, o protagonista pode nadar. E aí eu lembro, sim, que eles brincam com isso também. Olha, não pode nadar, cuidado, não sei o quê. Para justificar por que os caras no 3 e no Vice City original... não nadavam.
Entendeu? É a puta evolução da franquia, né? Porque você vê no GTA San Andreas, o CJ anda de bicicleta, sabe?
É foda, mano. O San Andreas é um salto muito... aquela mecânica dele ficar malhado, ficar gordão, e comer, emagrecer, não sei o quê.
San Andreas vai ser assunto muito em breve aí da gente aqui. A gente teve mods do GTA, GTA 3?
Ah, acho que o que explodiu mais foi o do San Andreas, né?
Não, mas o GTA 3 até tem pra PC, tem mod que, tipo, coloca gráfico do GTA 5
no
GTA
3. Tem mod realista, né? Eu acabei de ver aqui, ó.
É uns bagulho sinistro, cara, sinistro.
Cara, eu lembro de usar muito mod pro Vice City, pro San Andreas, pra botar, tipo, um Uno no jogo, tá ligado?
Caraca,
a polícia PM de São Paulo, né?
O Celta.
Não, de PC é doideira, de PC tem tudo, mano. Tem o Bob Esponja. Eu faço isso
demais, mano, adorava, velho.
Seu sonho vai ser realizado com aquele 171 lá, o GTA dos Brasileiros. De Minas essa galera aí, ó.
O 7-1 é bom, hein, mano. Saiu mais, saiu mais
do Brasil todo, na real. Eles são do Brasil todo, é vários caras.
Fuquinha, vai ter o Ninho, vai ter só os caras. Golzinho quadrado, só os caras, ó. Tudo nosso.
Porra, tem os caras do mod também, né, mano? É muito foda. Eles caras criaram zumbi, o modo zumbi dentro do GTA 3.
Você não vê o vídeo que faz. Os vídeos que faz mais sucesso do GTA V, aquele de super-herói, mano? Os negócios nada a ver no GTA V.
É o Capitão América, o Shrek, a Hatsune Miku.
A Dora Aventureira.
E o Ronald McDonald.
É.
Dançando na praia.
E o Neymar, foda-se.
Uns bagulho nada a ver, mano.
Pior que mais tem, mano. Tem o Cristiano Ronaldo, tem uma galera.
O final do jogo é. O final do jogo é aquele clássico, né? A menina que, né, fez tudo lá.
E... O jogo é sobre máfia, mas é sobre traição também. Sim. Que rola traição. O próprio Claude trai a máfia italiana e depois ele trai a máfia japonesa, que ajudou ele quando ele traiu a máfia italiana.
Sim.
E no final a mulher dele, que era a mulher do cara, do chefão da máfia italiana, tá traindo ele com a ex-namorada dele.
Exatamente. Aí você,
novela mexicana.
Aí você derruba o helicóptero, né? Com a bazuca.
Que é onde tava a Catalina, né?
É. Exato.
E aí você zera o jogo e aí é só alegria. Se é que GTA permite isso, né?
É, e tem um final polêmico, né? Que é a Maria conversando com ele, ela tá falando, reclamando. E eles fazem uma alusão ao início do jogo, que é quando ele toma um tiro. E aí você só escuta o barulho do tiro. Pá! E ela para de falar.
Essa não vê a
imagem, né? E aí fica na imaginação. Peraí, ele atirou nela... Tipo, e aí ela morreu, por isso que ela parou de falar.
Ou a síndrome dele de sempre ser deixado pra trás, né? Passado pra trás.
Não, ou pode ser que ele tenha atirado na garganta dela, igual ele tomou um tiro na garganta.
Nossa.
Entendeu?
Meu Deus do céu, mano. É um requinte de
crueldade. Não sei não, porque toda vez que eu miro nesse jogo é um quadrado gigante. Não sei se dá pra acertar a garganta de alguém, não.
Vamos pras notas aqui para GTA 3. Começando aqui comigo. Jogo importantíssimo. Pra história dos videogames, muito do gênero que eu amo esse gênero. Gênero de exploração e tudo mais.
José Mundo Aberto, que é, lógico que vai amar, né?
É, não, e esse é o pai de todos, né? É o pai do gênero do sandbox.
É, o que o GTA fez foi o que a gente chamava na época, lembra? Depois que saiu o Doom, ele virou referência pro que a gente chamou depois de FPS. Mas não tinha FPS, era todo jogo.
É tipo um Doom, né? Um
jogo tipo Doom. No GTA, mesmo o driver que saiu antes do GTA 3. Quando saiu o GTA, o Driver 3, que era muito chupinhado do GTA 3, ó, jogo tipo GTA. Quando saiu lá o... Como é que chama lá? O da polícia mesmo lá? O True Crime? Ó, é jogo tipo GTA. Tudo virou jogo tipo GTA depois, entendeu?
É, virou gênero, né? E um jogo desse que acaba virando gênero por causa, principalmente desse primeiro jogo aqui, da 3D, né? Da franquia. Isso chama muita atenção e tem que ser levado em consideração quando a gente vai fazer uma análise. E se você olhar em retrospecto, na época, o jogo ele ganhou premiações, ele foi extremamente elogiado, ele era um salto gráfico muito grande. Se você tem um olhar de hoje e você acha que um jogo do PS2 ali, tinha o quê? Um, dois anos de PS2. E ele ainda continua muito legal, muito bonito e a jogabilidade muito gostosinha de jogar ainda... É porque esse jogo ele tem uma característica diferente, né, dos outros, né? Porque tem jogos ali do começo da geração do PS2 ali que hoje são injogáveis, assim como tem do PS1, né? Então, se é um jogo que sobrevive tanto ao tempo e se na época ele trouxe todas essas modificações e muito do que a gente consome hoje foi por causa do GTA 3 principalmente, tá um jogo muito acima da média. Tirando a parada do protagonista, que eu não acho tão interessante o fato dele... Todo mundo se comunica com ele, ele só faz balançar a cabeça e tudo. Acho que pra narrativa do jogo seria interessante que ele participasse, assim como tem outro protagonista da franquia GTA que falam.
Ele tomou um tiro na garganta, Jurandir. Você tá querendo que
ele fale? É foda. Não, mas isso foi depois, né? Isso foi ressignificado, né? Esse assunto, né?
A namorada dele pegou uma arma, atirou na garganta dele, Jurandir.
Ele não fala em protesto?
Você tá querendo cobrar que ele fale.
O silêncio do Claudio em
Exatamente.
Não, à toa ele virou uma piada, né? Dentro da própria franquia, né? Quando surgia alguma menção a ele, ou ele aparecia, né? Quando ele apareceu lá no San Andreas. É, e esse era um assunto, né? Esse era um assunto de piada. Mas eu entendo, faz parte. Vou dar 97 vidas para GTA 3. Este jogo maravilhoso. Felipe Mesquita.
Cara, eu vou dar 92 vidas pra GTA 3.
E por quê?
Porque eu acho que ele não tá tão bom assim de jogar.
Mas é. você tá olhando com os olhos de hoje em dia, Felipe?
É, a Felipe é muito...
Mas aí, então, eu me libertei dessas amarras aí, porque eu fazia isso também.
Mas é porque, aí, por conta disso, eu fui jogar os próprios sucessores deles aí. É, Vice City e San Andreas. São jogos que não estão tão longe dele, mas eu acho que eles sim são experiências bem superiores. Eu acho que o GTA 3 é o mais importante desses três jogos. Como eu falei no começo, ele é um dos jogos mais importantes da história dos videogames.
Esse sim é revolucionário, Jandir. Isso é revolucionário. Isso
é revolucionário. É, ele é um jogo que eu gosto de mencionar, por exemplo, até quando eu vou falar do próprio Breath of the Wild, assim. Eu acho que Breath of the Wild é um jogo que tem alguns problemas na forma com que ele trata algum dos seus conteúdos. Mas eu acho que ele vai ser um dos jogos mais importantes, mais influentes aí de mundo aberto dos próximos 10, 15 anos, assim como foi o GTA 3 na época. É, o GTA 3, logo depois tiveram jogos que foram bem melhores que ele. No caso, o Vice City e o San Andreas, por exemplo. Mas ele ainda, naquela época, ele era um jogo revolucionário. É, eu acho que pequenas coisas assim que mudaram, que os jogos que vieram depois mudaram depois, que sim conseguiram levar o potencial daquela linha de design que eles tinham criado nele para um patamar maior, assim. Eu gosto que ele ainda mantém, por exemplo, algumas coisas dos clássicos. Tem como você jogar com aquela câmera clássica dos GTAs de Play 1 lá de PC. É o único deles, dos 3D, inclusive, que consegue fazer isso. Eu acho isso bacana. Como eu falei, é um jogo que trata a história de forma mais cinematográfica do que outros, e é um dos primeiros que trouxe essa pegada também, mas que acaba sendo um pouco confuso demais, assim, essa ideia de você toda hora criar twists e reviravoltas meio que em cima do mesmo conceito de trair a confiança ou não e tal. Eu acho que também o próprio Vice City, principalmente o San Andreas, conseguiram lidar bem melhor com histórias aí alguns anos depois. Mas, como eu falei, 92 dias, porque é um jogo extremamente influente, revolucionário, e é um bom jogo, sim, ainda, pra jogar. Eu só acho que dirigir, por exemplo, nele ainda é super de boa, mas aí a própria câmera na hora de dirigir atrapalha um pouco, o combate eu acho que é a parada que atrapalha mais, assim, hoje em dia é bem mais difícil você pegar o jeito, coisas que os jogos que vieram depois melhoraram um pouquinho com algumas mudanças. Mas como eu falei, 99!
Mudou.
Cara, vai usar agora na edição aí, né? Falando 99. É. Mas não, 92 idas tá honestíssimo, porque é um dos jogos que eu mais joguei, assim, no Play 2 disparado.
Você jogou ele agora? Existe algum lugar oficialmente pra jogar agora de boa?
Cara, se não me engano, ele tá disponível no PlayStation 4 pra ser comprado digitalmente nos PCs.
O remake, também. O remakezinho?
Não, remake. Não é nem o remake, é a versão emulada também do Play 2. Eu joguei no Play 3, agora que é uma versão que eu não lembro que ano que saiu, mas o save que eu tinha que era de 2012, então deve ter saído por volta daquela época.
Ele tem versões digitais, pra quem tem PC é mais fácil de você encontrar, se bem que dizem, e eu já experimentei isso, a versão do Steam dá alguns probleminhas sim. Na verdade, eu acho que você nem consegue mais comprar a versão do Steam, né? Eu não sei como é que tá agora.
É, não sei, tem o próprio launcher da Rockstar isso, agora. Então, né?
Tem o launcher da Rockstar. E pra videogame tem, como o Felipe falou, eu também rejoguei essa versão do Play 3, que é a que eu tenho digital também. Tem a versão do Play 2, pra quem quiser, inclusive é um jogo que é fácil de achar. Os três GTAs do Play 2 são fáceis de você achar. É, e por preços até bem razoáveis, cara, que quiser jogar no Play 2
mesmo. No Xbox, no será que tem retrocompatível?
Boa pergunta, eu acho que não é, pelo menos quando eu pesquisei não era, porque tive a oportunidade de comprar um box do...
Não, né? Não tem.
Ixi.
Gira.
Você tem aquele box?
Cancela o Game Pass.
GTA 3 Vice City San Andreas do 360? É do 360, não é aquele box?
Não, tem um box do Xbox, Xbox original que tinha os três, não tem? O Trilogy Pack?
Eu não lembro.
Que era.
Esse negócio de jogo original de Xbox.
O San Andreas teve uma versão remasterizada pro 360, que inclusive relançaram. E, então, o San Andreas eu sei que tem retro, porque ele tá listado na retro. Os originais eu não sei como é que tá agora, mas sempre entra jogo nessa lista, então pode ser que esteja já. Mas dá pra você jogar, cara.
E tem disponível em dispositivos móveis também hoje em dia. iOS e Android aí tem como. Eu não sei como é que é as versões, se presta ou não, mas tá lá.
Teve remasterização do jogo, né?
O 3 é essa versão pro iOS, que ela foi meio que refeita algumas coisas, assim. Eu acho que, inclusive, eles até adicionaram o próprio mapa nela e tal, mas eu não, acho que não, seja, não chega a ser uma remasterização... É do jeito que a gente tá acostumado, assim.
Tudo bem. Ô, Evandro, nota aí.
Cara, eu vou... Diferente do Felipe, não joguei agora, nem do Bruno, porque, né? GTA, joguei muito naquela época. Play 2 reinava, pirataria, quantidade de jogos tinha em casa. Eu lembro de jogar muito, muito, mas muito mesmo GTA 3, só pela zoeira. Ligar e ficar caçando rampa, junto com o meu irmão pra gente pular e tentar fazer o melhor salto, tá ligado? No mapa. E eu achava isso muito legal. E é um jogo que, você olhando pra aquela época, esse salto de passar pro mundo tridimensional, tem um valor de produção bizarro ali dentro, mano. Que a gente não tinha até então em nenhum outro jogo. E aí, olhando com o olhar daquela época, lembrando do que eu joguei, e principalmente olhando pra onde foi a série no futuro que a gente tem hoje em dia, por ser esse item de entretenimento mais lucrativo da história e tal, eu teria que dar 95 vidas, cara. Talvez o lance que a gente levantou de... O tudo é muito carismático, o mundo é carismático, as rádios são maravilhosas, as músicas e tal, e o personagem principal ficar devendo, poderia ser melhor, poderia ser melhor trabalhado, até olhando o que a gente viu depois nos outros jogos.
Carisma, porque, né? Carisma do protagonista é muito importante.
É, tipo, é zero. Beleza, eu entendo que o Bruno alega da história, da proposta, tudo, mas ele não... A gente nunca vai falar dele quando fala de GTA. A gente vai falar de todos os outros. Sim. Até dos 5, que não é nem tudo
ele
isso.
Ele tinha nem nome até o dia desse, carisma. Mano. Não tinha nem nome.
Exato. Então, assim, é só por isso... Só por isso eu tiro essas 5 vidas aí, mas... É um jogo histórico. O GTA é o que é hoje em dia por conta do 3. E se os caras estão falando que dá pra jogar até hoje, eu acredito, porque... Na época eu joguei muito, mano. Era muito divertido.
Bem, Bruno...
Então, assim como o Felipe, eu tive a oportunidade de jogar recentemente aí, né? E eu acho que, como o jogo está hoje, é um grande testemunho das qualidades que ele já tinha na época. Visualmente falando, é estranho se parar pra pensar de um jogo de 19 anos atrás, ele ainda tá visualmente agradável, porque, principalmente porque a gente sabe que Play 1 e Play 2 são gerações que não envelheceram tão bem assim, principalmente jogo de primeira geração de Play 2, né? E nesse caso, não. Como eles não decidiram ir por uma linha realista, uma linha mais cartunesca e tal, o próprio Felipe falou, eles lembram bem o que tá na capa do jogo, e é mesmo, sabe? Então fica agradável os olhos até hoje. Jogar é muito gostoso na parte do carro, inclusive é o estilo de jogabilidade que eu gosto do GTA, tanto que o meu menos favorito, eu sempre falo que é o 4, que tentou colocar um modo de direção mais realista, que pra mim ele atrapalha um pouco, sabe? É um jogo agradável, mas realmente o combate compromete muito hoje em dia. Muito mesmo. O combate tá muito datado. Eu até achei estranho porque eu tinha achado que eu ia ser a pessoa mais generosa com as notas aqui. Pelo que eu tô vendo, tá todo mundo tão generoso aqui, né?
Pois traga suas 90 vidas aí logo.
Deixa de enrolação, hein, rapaz?
Menos que isso, né? Você não vai dar, né, Bruno? Por favor.
Então, pela importância que o jogo tem... Isso que também tem um peso, mas eu acho que é o tipo de jogo que fica fácil de recomendar hoje em dia, porque ele ainda se sustenta, sabe? Como eu falei, o que compromete é o combate, mas no restante, ele é um jogo muito agradável. Eu gosto desse climão da história. Concordo com o Felipe que fica meio exagerado quando eles querem ficar fazendo plot twist das máfias. Aí é bem bobinho, assim, sabe? Tipo, fica parecendo o Scooby-Doo que puxa a máscara e depois puxa de novo, aí, sabe? É bizarro, às vezes, sabe? Mas, no geral, o clima desse GTA é muito legal também. Ele é mais escuro que os outros e tal, mas eu acho que funciona porque é pra história que eles querem contar, sabe? Pra essa Nova York, entre aspas, que eles querem mostrar que, na verdade, é a nossa Liberty City, né? Cara, eu vou até reconsiderar minha nota, vai. Eu vou votar com... Eu ia dar 90 vidas, mas eu vou votar com o Felipe. Eu vou dar 92 vidas, vai. Subir um pouquinho. Ó,
boa nota.
Justo.
Uma boa nota honestíssima. Inclusive, a gente quer saber de você, meu amigo ouvinte... Qual o GTA? A gente vai seguir na sequência, Bruno? Não, vamos seguir na sequência, né?
Acho que faz sentido, né? Até legal. Se... Não quer dizer que o próximo remake já seja do Vice City, né?
Isso.
Quer dizer que, eventualmente, quando ou se formos abordar um GTA, será o Vice City. Eu acho que é legal manter essa sequência.
E depois San Andreas, depois o 4. O 5 de novo, a gente podia refazer o podcast do 5, hein?
Do 5, cara.
Nossa, aí não.
Não teve lá, mano. A gente não fez no calor da empolgação e tudo mais. E depois a gente...
Eu mudaria minha nota se você me perguntasse depois.
Eu também.
A gente tem que fazer o 5 pra comemorar a versão do Play 5. Sai o Play 5, a gente faz o cast do GTA 5 de novo, o remake do 5.
Exatamente. Mas acho que não precisa não, porque a gente foi bem completinho ali já. Mas pelo menos do Vice City, San Andreas e GTA 4 merece, por causa do tamanho do jogo.
É só pegar esse programa, por exemplo, acho que ele vai ficar maior. Esse do 3 sozinho vai ficar maior do que o que a gente fez com o GTA do 1 ao 4 junto.
Exatamente. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esta empresa chamada Rockstar, empresa de GTA, fizemos um podcast da nossa série, né? Grandes Empresas. É, edição número 403 para Rockstar Games, em que falamos sobre a maioria dos jogos que foram lançados pela empresa e a trajetória da empresa em si. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Vamos aqui pras notas? Notas para...
Não, antes vamos falar da rádio lá, que tá... Eu vou dizer o seguinte, tá todo mundo errado.
Não, eu não vou falar nada. Eu quero que você comente a imagem que você me mandou.
Exatamente, mas você olhou só... Você tá olhando o que te convém, não tá?
Ué, qual que você falou que a rádio não era?
Eu falei o quê? No jogo a rádio aparece como Jar Radio. Isso, e esse tem... outro nome que aparece, aparece dentro do menu de opções. Então, o que que acontece? Dentro do jogo, a rádio chama no dial Jar Radio mesmo.
E aquele K ali é o quê? É alucinação coletiva?
É, não, é um camudo.
Não, aquilo é dentro do menu. Não, cara, dentro do menu de opções tem uma tabzinha, uma aba que é de áudio do jogo. Aí no áudio do jogo aparece o logo da rádio.
Que é KDA.
E no logo da rádio...
E qual letra que tem no logo?
E o que foi que eu falei pra você, Bruno? Que não só não tinha no dial, porque o cara fala KDA, a logo é KDA, e aí no dial... Não.
Mas o que eu tô te falando é que dentro do jogo, eles chamam como Jar Radio.
O narrador fala KDA, e o Edu já colocou aí que a gente sabe.
Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que a confusão...
Assuma que você estava errado, Bruno. Assuma aí.
Não estava? O que foi que eu afirmei? Eu falei, dentro do jogo é Jar Radio. Ou seja, a confusão foi causada pela Rockstar, que tem preguiça...
Esse menu aí que você mandou tá onde? É Photoshop ou tá dentro do jogo?
Não entendi, desculpa.
Essa foto que você mandou não é de dentro do jogo?
Não, cara. É isso que eu tô te falando. É no menu, Evandro. É outra área.
Então...
Não é... No jogo, se você trocar a rádio, vai aparecer Jar Radio.
Sim.
Tá?
Sim.
Dentro do jogo. Tô jogando.
No dial.
Troquei lá no dial. Quando você aperta o botão, é o L1, ele troca a rádio, ele aparece lá em cima pra você o nome das rádios. O nome que vai aparecer ali é só Jar Radio, sem o K. Se você entra no menu de opções, vou entrar no menu de opções, pausei o jogo, vou no menu de opções, aí vou até a tela de áudio, de configuração de áudio do jogo. Não é tipo a tela dentro do jogo, tem isso, vou na configuração de áudio, aí na configuração de áudio, ele mostra os logos das rádios. E aí no logo da rádio, no menu de configuração, tá o K no já.
E o narrador, ele fala que, o quê? O cara, o radialista da rádio. Será que ele foi briefado?
Tá, mas você entendeu o que eu te falei? Dentro do jogo...
Não, é porque o Bruno, falei, ele tá pegando na pequeneza, como sempre, na pequeneza não, das não. coisas, ele tá...
A primeira coisa que eu afirmei, eu falei, dentro do jogo chama Ja Radio, porque a pessoa que trocou dentro
do jogo não, mano.
Aquele nome.
Se o cara fala K-Ja, K-Ja Radio, e aí... É dentro
que ele vai ler lá, Jurandir? O pequeno Petit que não sabe inglês.
Tu tá se apegando apenas uma coisa, o que tá escrito ali no dial. Só isso. O resto é tudo K-Ja.
Que é como ele aparece dentro do jogo, foi o que eu falei.
Abreviação, rapaz, é um apelido. A gente sabe disso.
Apelido.
JP, João Paulo.
É isso.
João Paulo, FM. Ó, se você for comprar um jogo e ele custar R$2 e o cara vender 3 por 5, você vai e fala que você quer comprar o jogo de R$1.
É isso.
Boa. Aí,
entendeu? Boa. É esse o ensinamento que fica dessa discussão.
Me dá esse de R$1, pô. Segundo o Celso Russomano, você pode fazer isso, inclusive.
É você que tá dando nomes, eu não jamais. Não me processa, eu só tô aqui gravando.